Muito bem. Então, a aula de hoje vai ser sobre efeitos da condenação e reabilitação criminal. A gente vai trabalhar principalmente com os artigos 91 a 95 do Código. Essa matéria é uma matéria um pouco mais tranquila em termos de conceitos, ela não exige assim um super aprofundamento. Tem algumas questõezinhas novas que eu quero falar para vocês terem conhecimento. Mas é uma matéria que a gente consegue passar de forma um pouco mais rápida. Então eu vou aproveitar na aula de hoje para começar também o assunto da aula que vem, porque a aula que vem em compensação é uma aula em que teoricamente a gente tem que falar tudo sobre punibilidade, inclusive prescrição. E assim, prescrição é uma matéria super complicada no direito penal, só prescrição acho que a gente precisaria de mais de uma aula. Então, por isso que a gente vai avançar um pouco no tema da próxima aula hoje. Mas vamos começar pelo começo. Efeitos da condenação. O que que é isso? Além de uma condenação transitada em julgado estabelecer o cumprimento da pena por parte do condenado, né? Esse é o principal efeito da condenação. A gente tem também o que a gente chama de efeitos secundários da condenação, que são consequências que, de alguma forma, direta ou indiretamente, vão atingir a vida do condenado. E essas consequências, elas não vão se revelar apenas na área do direito penal. Isso vai acontecer também no âmbito do direito civil, do direito administrativo, no direito político, etc. Direito de família, a gente vai ver também uma hipótese. Então, a ideia é entender um pouco nessa aula quais são esses efeitos secundários da condenação. Como eu falei para vocês, eles estão previstos no artigo 91 e seguintes. Mas antes de falar desses efeitos não penais, é importante lembrar que tem vários efeitos penais de uma condenação. Transitado em julgado, né? Um deles a gente já viu na aula passada. Na passada ou na retrasada? Não, foi na passada. Alguém lembra um efeito penal da condenação que não seja simplesmente o cumprimento da pena? Exatamente, Alessandro. A gente vai ter a possibilidade de a pessoa ter maus antecedentes se ela vier a cometer um novo crime. Se esse crime for cometido depois da sentença condenatória transitada em julgado, aí sim nós temos a reincidência, né? Então, esse é um efeito secundário, porque o efeito primário é a pena, o cumprimento da pena, é um efeito secundário, mas é um efeito secundário que acontece no âmbito penal. Esses efeitos secundários penais, eles são um pouco mais difíceis de a gente conseguir olhar de forma sistemática, porque eles estão um pouco mais espalhados pelo código. Mas o texto que eu vou passar para vocês traz uma listinha. Então, eu vou falar rapidamente, não se preocupem se não tiver dando para anotar tudo bonitinho, porque tem no texto e tudo isso tem no código, é que tá, como eu disse, um pouco espalhado. Então, um efeito da sentença penal condenatória é revogar o sursis. Essa revogação pode ser obrigatória ou facultativa, como a gente viu, né? Então, a suspensão condicional da pena pode ser revogada como um efeito secundário da condenação. Posso ter a revogação, essa revogação também ela pode ser obrigatória ou facultativa, dependendo da situação, como a gente já estudou. Do livramento condicional. Na aula que vem, a gente vai ver que existe uma mudança nos prazos de prescrição da pretensão punitiva executória. A gente vai estudar o que é pretensão executória, uma vez estabelecida a reincidência, a própria possibilidade da reincidência. A impossibilidade de concessão de vários benefícios que a gente vai estudar também na parte especial, mas, por exemplo, a gente viu que alguns benefícios relacionados à pena exigem que o agente seja primário. Então, uma vez ele tendo essa sentença penal condenatória transitada em julgado, ele já não vai ter direito a esses benefícios. E também a própria suspensão condicional do processo, que está lá na Lei 9.099, a gente falou um pouquinho sobre isso na nossa aula de sistema de penas, também não vai ser possível de ser concedida quando a pessoa tem essa sentença penal condenatória transitada em julgado. Mas tudo isso são coisas que a gente já estava estudando, já estava vendo, a ideia aqui é só sistematizar um pouco. O importante mesmo é a gente olhar os efeitos secundários da condenação não penais, ou seja, extrapenais. E aí é importante a gente olhar o artigo 91 do Código. Eu vou deixar ele aberto aqui do lado para facilitar um pouquinho, mas na verdade o 91 é bem simples. São duas hipóteses e a gente só precisa entender bem quais são essas duas hipóteses. A primeira hipótese do artigo 91... tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. De forma geral, a condenação criminal, ela torna certa a obrigação de indenização pela prática daquele crime. O que significa isso? Se eu fui vítima de um crime, ou se um parente meu foi vítima de um crime, eu tenho essa legitimidade, né? Porque num caso de homicídio consumado, é claro que não vai ser a vítima que vai cobrar a indenização no âmbito civil. Mas, se eu fui vítima de um crime e eu quero ser indenizado por aquele crime, então alguém, de propósito, praticou um dano, um crime de dano contra o meu veículo. Além de essa pessoa poder receber uma sanção penal, eu tenho direito a ser indenizado, né? E vocês já devem estar estudando, já devem ter estudado essa parte de indenização na área civil. Não é simplesmente pagar o valor do carro, mas pagar os dias que eu não pude dispor do carro. Então, eu tive que usar Uber, eu tive que usar transporte público, eu perdi alguma chance de... Enfim, eu precisava fazer uma audiência no interior e eu não pude, eu tive que contratar um outro advogado. Enfim, todas essas perdas que eu tenha tido em razão da prática daquele dano têm que ser também indenizadas. Então, em regra, o que acontece? A condenação penal, ela torna certa a obrigação. E aí, no cível, a gente vai simplesmente discutir qual é o valor dessa indenização. Então, eu não vou precisar entrar com um processo na área cível discutindo se eu tenho ou se eu não tenho direito à indenização, se a pessoa agiu ou não agiu com dolo. Eu simplesmente carrego essa decisão da esfera penal para a esfera civil, mas eu vou discutir na esfera civil qual é o valor que eu tenho que ser pago, que tem que ser pago, né? Que eu fui a vítima. Então, por exemplo, olha, a gente usa o carro, a família toda usa esse carro que foi danificado, levou 2 semanas para ele ser consertado. Então, durante essas 2 semanas, eu tive dificuldade para levar os meus filhos para a escola, tive que levar de Uber, tá aqui a conta. Enfim, a gente vai fazer toda essa conta no cível. Aí o Alessandro perguntou se é título executivo. Sim, a sentença penal já é um título executivo. O que vai ser feito no cível? A liquidação do valor. Então, eu não vou precisar entrar com um processo de conhecimento na área cível. Eu vou simplesmente discutir o valor. Vocês vão estudar depois, em processo penal, que existe uma possibilidade de eu fazer essa discussão do valor no próprio processo penal. Se o Ministério Público, lá na denúncia, já colocar qual é o valor que ele entende adequado e pedir a declaração desse valor pelo juiz penal na sentença condenatória, isso vai ser objeto do processo penal. E aí, no processo, o réu, além de se defender do crime, ele vai ter que discutir também essa questão do valor. E aí, nessa questão do valor, se isso for objeto do processo penal, nos termos que vocês vão estudar, aí sim eu posso ter a sentença penal condenatória não apenas como um título, mas também definindo já o valor. E aí, na área civil, eu vou só executar, eu não vou precisar passar pela fase de liquidação, tá? Eu sei que talvez isso não fique muito claro para vocês assim, de bate-pronto, mas conforme vocês forem estudando o processo civil, o direito civil, vocês vão ver. Como que isso na prática se aplica. Mas o importante aqui é a gente saber que a condenação criminal, ela torna certa a obrigação de indenizar. Então, se eu fui condenado, não adianta eu querer discutir o mérito da indenização. Eu vou poder discutir a quantidade, o valor, né? Se isso não foi objeto de processo penal, ou trazer questões na execução, né? Então, esse é o primeiro efeito da condenação não penal a partir da sentença transitada em julgado, né? Segundo ponto, a perda em favor da União de certos bens, né? Então a gente tem aqui o perdimento como consequência do delito, tá? Então vejam que esse perdimento aqui do artigo 91 não se confunde com o perdimento como pena restritiva de direito, que a gente já estudou. As naturezas são diferentes e os requisitos também. Então, quando que algo pode ser perdido em favor da União? Primeira coisa que o código fala: existe uma ressalva quanto ao direito do terceiro de boa-fé ou o lesado. Por quê? Porque se o condenado perde um determinado bem ou um determinado valor, a primeira na fila, digamos assim, de recebimento, o primeiro deve ser o ofendido, a vítima, né? Então, eu tenho que ressalvar esse direito também da vítima. Então, quais são as duas grandes exceções? Primeiro lugar, o terceiro de boa-fé. Então, quem que é esse terceiro de boa-fé? Vamos imaginar que no nosso processo penal a gente está discutindo um crime de receptação. A receptação, né, de forma ainda muito não técnica, vocês vão estudar depois direitinho, se refere, por exemplo, a comprar um bem ou a receber um bem que eu sei que é produto de ilícito para revender, alugar, enfim, eu sei que aquele bem é roubado, por exemplo, e aí eu compro a um preço baixíssimo e vou passar para frente. Só que, além de praticar a receptação, né, de receber esse bem, eu tenho um esquema de esquentar a documentação do veículo. Então, aquele veículo que era roubado tinha, portanto, um documento que já tinha sido registrado no Detran como documento de veículo roubado, chassi também registrado lá no Detran como um chassi de um documento roubado, de um carro roubado. Eu altero, eu falsifico toda essa identidade do veículo e aí eu tenho uma concessionária com uma aparência de licitude e eu vendo esse carro. Esse terceiro que vai comprar o carro, ele pega o documento, ele consulta o Detran, ele pede o decalque do chassi, olha o decalque do chassi, parece que tá tudo perfeito. Mas posteriormente a ele comprar esse veículo, antes de eu entregar, há um flagrante na minha concessionária e todos os bens ali são apreendidos. Então, este veículo específico que vai ser discutido no processo penal, porque ele é objeto do crime de receptação e também dos crimes de falsidade, etc., né? Ele vai ter uma relação. Esse bem, se ele for perdido, se ele for declarado perdido, eu tenho que observar esse terceiro de boa-fé. Então, essa pessoa que comprou o carro na minha concessionária achando que era um veículo lícito. Então, o direito penal tem que respeitar isso. Então, respeitadas essas duas situações, terceiro de boa-fé e o direito do ofendido, da vítima, os bens podem ser perdidos em favor da União. Que bens são esses? Os instrumentos do crime, né? Então, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Então, vamos imaginar que eu tenha um laboratório químico onde eu fabrico droga. E a droga em si, ela é o objeto do crime, né? O objeto material ali vai ser inclusive periciado, vai ser destruído. Mas eu posso ter uma série de produtos químicos que sejam de uso controlado, e obviamente que eu não me registrei nas autoridades competentes, para a preparação dessa droga. Então, esses produtos químicos, eles podem ser perdidos em favor da União. Por quê? Porque eles se encaixam aqui exatamente nessa redação da alínea A, inciso 2º do artigo 91. Alínea B. Então, perder em favor da União o produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente com a prática do fato criminoso. Então, o produto do crime. Furtei um relógio e ficou bem caracterizado que se tratava de um furto. Teve testemunha, etc. Eu fui condenado, mas a vítima nunca foi identificada. Então, eu não tenho como ressalvar o direito do ofendido, que é ali a regra, né, do Código Penal. Nesse caso, eu vou, então, ter o perdimento desse relógio em favor da União. Então, qualquer produto do crime ou qualquer proveito que eu tenha oferido a partir da prática desse crime. Então, é uma prática de estelionato, que tem atingido um enorme número de vítimas. Com relação a todas as que eu consegui identificar, eu vou devolver esses valores para as vítimas. Mas nos outros casos em que as vítimas não tenham sido identificadas, esses valores vão ser perdidos em favor da União. Então, se mesmo que não seja a vantagem diretamente oferida pelo crime, eu investi esse dinheiro, eu peguei esse dinheiro do estelionato e comprei uma casa num condomínio e eu alugava essa casa e recebia valores de aluguel. Então, eu posso pegar também esses proveitos relacionados à prática do crime. Aí a gente tem uma previsão que foi incluída em 2012, que fala que pode ser decretada perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior, né? Então, aqui foi para deixar mais claro que mesmo que esses bens estiverem no exterior, se houver esse nexo de causalidade, né? Ou seja, seu produto ou proveito do delito, isso também pode ser objeto de pena de perdimento. Claro que aí vai depender, no âmbito do processo, de todos os acordos de cooperação internacional, né? Das atuações conjuntas das autoridades, mas isso é possível. E aí a gente tem também o parágrafo 2º que fala assim: na hipótese do parágrafo 1º, as medidas assecuratórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado para posterior decretação de perda. Isso aqui é o legislador fazendo confusão no Código Penal. Por quê? Porque nós estamos no artigo sobre os efeitos da condenação. E o que o legislador coloca? Questões relacionadas a medidas assecuratórias. O que são medidas assecuratórias? São medidas que eu uso no processo penal para tentar garantir depois essa pena de perdimento. Então, um bloqueio de bens durante o processo, proibição de venda, né? Proibição de alienação. É, eu posso não bloquear o bem, eu deixo a pessoa usando o bem, mas eu proíbo que ela aliene. Então, ela não pode vender, não pode doar, nada do tipo. É, essas medidas são medidas cautelares, assecuratórias, porque elas são exatamente para assegurar a aplicação da lei penal. Elas não são pena, porque não existe ainda um condenado, não tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado. É, então, elas não tinham que estar aqui, mas o legislador colocou aqui no meio, causando uma certa confusão na organização aqui do dispositivo. É, nós tivemos uma inclusão também importante, agora pelo denominado pacote anticrime, que é o artigo 91A. Portanto, atenção, quem estiver estudando com textos que não sejam super atualizados, é importante ler esse artigo 91A no código, na versão mais atualizada. Inclusive, o texto que eu vou passar para vocês não traz o artigo 91A, tá? Eu fiz até uma observação à mão, assim, mais artigo 91A, para vocês lembrarem de ir lá no código e ler. Como eu disse, não é um tema super complicado que exija a leitura de um texto específico para compreensão. O que que o 91A fala? Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, ou seja, vamos pegar o tipo penal lá na pena máxima e olhar se ela é igual ou superior a, igual ou superior não, superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Esse artigo está gerando uma enorme discussão, porque ele acaba sendo, de uma forma imediata, quase que uma criminalização do enriquecimento ilícito. Então, o que esse artigo está dizendo no caput, mas tomem cuidado que a gente vai ver depois os requisitos e o caput engana um pouco. É, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu vou poder ter o perdimento mesmo se não for do produto ou do proveito direto do crime, mas sim da diferença entre o patrimônio da pessoa e os valores compatíveis com seus rendimentos lícitos. Então, a pessoa tem um salário de R$ 2.000 e um patrimônio de 2 milhões e ela não herdou esse patrimônio, enfim, ela não tem justificativa para esse patrimônio, o juiz vai fazer então a conta desse período de rendimento lícito e vai poder subtrair. Só que acontece, no parágrafo primeiro, vem alguns outros requisitos que vão fechando um pouco essa hipótese e a aproximando do perdimento relacionado ao produto ou proveito do crime. Então, para efeito da perda prevista no caput, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Por que isso? Por conta do uso de laranjas, né? Então, não só o que está no nome dele, mas também aquilo que ele tem domínio. É, transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Então, isso é para evitar aquela reorganização patrimonial que pretende exatamente fazer com que a justiça penal não consiga chegar nesses bens. Então, eu passo o bem para o nome de um amigo, para o nome de um filho, tudo gratuitamente, sem ter outra explicação jurídica que não proteger esse patrimônio da prática dos crimes. Aí a gente tem: o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Então, abre-se essa possibilidade, né, do condenado, em vez do Ministério Público ter que comprovar, o condenado mostrar a procedência lícita ou a compatibilidade do patrimônio. E a perda aqui delimitada precisa ser requerida pelo Ministério Público na denúncia com a indicação certinha do patrimônio. Isso, de novo, é uma questão de processo penal, o legislador acabou colocando aqui no código. Na sentença condenatória, o juiz, então, vai ter que declarar esse valor da diferença, por isso que eu falei para vocês que ele vai ter que fazer a conta. E o parágrafo 5º fala: os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça ou de tramitação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral, a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Isso aqui é uma coisa super específica de organização criminosa, porque a organização não necessariamente precisa praticar crimes específicos para sua configuração. Então, nem sempre é fácil identificar patrimonialmente produto ou proveito dos delitos, mas mesmo assim tem essa previsão de que os instrumentos podem ser perdidos. Então, isso mostra como, mesmo nessas hipóteses, a gente está falando de proveito ou produto do crime. Então, essas são os efeitos da condenação do artigo 91, que são considerados pela doutrina, pela jurisprudência, de forma muito tranquila, consolidada, como efeitos automáticos ou obrigatórios da condenação. Então, se o juiz não falar na sentença condenatória, a condenação torna líquida, a presente condenação torna devida a indenização civil, não tem problema nenhum, isso daí é automático. Mesmo essa sentença que não fala nada pode ser levada para o civil para ser liquidada ou só executada, tá? Esses efeitos são automáticos. Deixa eu ver aqui. A Ana Laura está perguntando: os critérios de impenhorabilidade são aplicados nesse caso ou não? Ana Laura, vocês vão estudar isso em processo penal com mais profundidade, mas, em geral, esse perdimento não respeita os critérios de impenhorabilidade, tá? Então, no direito penal, a gente tem, em regra, uma exceção, e tudo aquilo que vocês veem lá no cível não costuma ser observado no que se refere a perdimento, né? Lembrando que, no caso da pena, a gente estudou aquela possibilidade de parcelamento da pena de multa, que tem que se observar uma parcela para manutenção mínima da subsistência do condenado ou da sua família, também no que se refere à prestação de serviço à comunidade, a gente viu que não pode atrapalhar o trabalho exatamente por conta dessa questão econômica e também pela importância da questão laboral que a nossa execução, lei de execução penal reconhece. Mas nesse caso de perdimento, então vamos imaginar que o meu bem de família, o imóvel onde eu resido com a minha família, foi comprado com produto de um estelionato, ele vai poder ser perdido em favor da União ou da vítima do estelionato, tá? Então, em regra, a gente não aplica os critérios de impenhorabilidade. Tem uma outra previsão de perdimento que está na Constituição Federal, e vocês vão estudar depois, quando vocês estudarem a lei de drogas, que é a questão do perdimento de propriedade utilizada para prática de crimes relacionados à droga. Onde eu planto, por exemplo, pode ter também essa consequência, tá? Mas isso, como eu disse, vocês vão estudar especificamente quando estudarem lei de drogas. O artigo 92 vai trazer os efeitos que a gente chama de efeitos não automáticos. Por isso, no caso das hipóteses do artigo 92, o juiz precisa declarar o efeito e motivar esse efeito na sentença. Se ele não fizer isso, o efeito não vale, tá? Quais efeitos são esses? Então, em primeiro lugar, perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Isso não é obrigatório, porque pode ser que a pessoa esteja sendo condenada por um crime que não tem nenhuma relação com o cargo eletivo que ela exerce ou a função que ela exerce. Então, sei lá, a pessoa é oficial de promotoria e praticou um crime de trânsito. Não tem nenhuma relação. Então, em geral, esse efeito ele vai ser declarado quando houver algum tipo de relação com a prática da conduta ou se for uma conduta de imensa gravidade que faça com que os próprios requisitos para que uma função pública seja exercida não estejam mais presentes. Então, é uma questão que abale, por exemplo, uma reputação ilibada, né? Que é um requisito, por exemplo, para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu preciso sempre ter algum tipo de nexo e é por isso que se exige que o juiz motive esse efeito e declare esse efeito na sentença. A gente teve uma discussão enorme sobre a perda do mandato do deputado federal ou senador. Por quê? A gente tem uma previsão constitucional, eu vou pegar direitinho aqui para vocês, que isso eu deixei já separadinho, que é o seguinte: a Constituição, ela vai falar no artigo 55, inciso 6º, parágrafo 2º, que perderá o mandato o deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Nesse caso, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso, assegurada ampla defesa. E o Código Penal fala dessa questão da perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Aí, o que se estabeleceu, né, no Supremo quando eles estavam julgando a ação penal 470, o mensalão? O que que prevalece, né? Quando o tribunal condena um acusado por um crime, de corrupção que ele praticou abusando do mandato de deputado federal ou de senador, o juiz, esse juiz criminal, né, que no caso era o Supremo, ele não pode declarar a perda de mandato. Ele vai ter que jogar isso para a casa legislativa respectiva. E aí o Supremo entendeu que não, que a perda de mandato vai poder ser definida pelo juízo criminal, né? Nos casos de condenação que tenham um efeito, que um efeito não, desculpem, nos casos de condenação que tenham um crime, uma condenação por um crime que esteja diretamente ligado à questão do exercício dos direitos políticos, então não vai caber à casa legislativa respectiva decidir pela perda ou não, né, do mandato parlamentar. Então, não vai ser essa decisão do Supremo não é para qualquer crime, né? Ela vai ser para aqueles réus que cometeram crimes contra a administração pública no exercício do cargo com uma conduta incompatível. Para os demais crimes, então, nos crimes em que o juízo criminal, seja o Supremo STJ, enfim. Nos casos em que o juízo não veja esse nexo de causalidade, não decrete a perda do cargo, aí sim a casa legislativa vai poder decidir com base no artigo da Constituição. Então foi uma diferenciação que o Supremo fez para tentar compatibilizar os dois dispositivos. Parênteses. Na verdade, a decisão é um pouquinho mais complicada do que isso, porque a gente tem também uma questão envolvendo o quantum da pena. Mas, como a questão já é complicada por si, eu acho que é suficiente vocês saberem que, nos casos em que tiver essa ligação com o exercício do mandato, o crime praticado no exercício da função e, portanto, o juiz criminal decreta. Isso é sim da competência do juiz criminal mesmo nos casos de deputado federal e senador. Nos demais casos, vai caber à casa legislativa respectiva nos termos, né, nessa forma estabelecida pela Constituição. Aí a gente tem a linha A. Ah, aqui, na verdade, eu tinha que ter lido isso antes para vocês. As hipóteses de perda de cargo, função pública ou mandato eletivo. Quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, e quando for aplicada a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos nos demais cargos, nos demais casos. Mas lembrando que aqui são hipóteses não obrigatórias, então, estando presentes esses requisitos, mesmo assim o juiz pode entender que não é o caso de aplicar a perda do mandato, porque não teve relação, ou a perda da função, porque não teve relação com aquela prática. Segunda hipótese, incapacidade para o exercício do poder familiar, e aqui também é bem específico. Então, incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, nos crimes dolosos, sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem, igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. Então, qual que é a ideia aqui? Se a pessoa foi condenada, por exemplo, por uma prática de crime sexual contra um filho ou contra alguém que está sob o seu poder familiar, ele perde esse poder familiar. Ele não vai mais exercer poder familiar com relação a essa pessoa. E da mesma forma, com relação a um outro titular desse mesmo poder familiar. Então, com relação ao cônjuge, esse poder familiar, então, que era compartilhado, fica rompido e só permanece para o outro cônjuge. Dependendo da situação, para um irmão que não foi vítima do crime sexual, mas pode estar implicado no mesmo contexto. Então, tudo isso o juiz vai ter que olhar, né? Observados esses requisitos, mas o juiz vai olhar e vai ter que decidir motivadamente, declarando como efeito da condenação, a perda desse poder familiar ou do poder de curatela ou de tutela. E terceira hipótese, a inabilitação para dirigir veículo quando utilizado como meio para a prática de crime doloso. Aqui é importante ter atenção porque a grande maioria dos crimes de trânsito são crimes culposos, né? Então a pessoa está no celular, está dirigindo acima da velocidade, resolveu passar no sinal vermelho e acaba atropelando, matando alguém, machucando alguém. Essa é a grande maioria dos crimes de trânsito, não é nessas hipóteses. Muito embora, como a gente já viu, o juiz pode decretar a inabilitação para dirigir como pena restritiva de direitos, né? Aí vai ser a pena mesmo. Aqui a gente está falando daquele crime no qual o condenado usou o veículo para a prática do crime doloso. Então ele resolveu matar alguém atropelando. Eu nem cheguei a ver o vídeo, que eu acho esse tipo de coisa horrorosa, mas parece que teve um caso essa semana de uma pessoa que amarrou uma vítima no carro e saiu arrastando até a pessoa morrer. Enfim, nesse caso, é um efeito da condenação. O veículo foi utilizado para a prática do crime doloso e, além da pena, o juiz pode declarar, então, esse efeito da condenação. O parágrafo único deixa claro aquilo que eu falei para vocês. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então, o artigo 91 são automáticos, não precisam ser declarados. O 92 tem que ser motivados e declarados pelo juiz. Até aqui, tudo tranquilo? Alguma pergunta? Tá, então a gente vai falar de reabilitação agora. Qual que é a ideia da reabilitação? O Instituto da Reabilitação, ele se insere em todo esse contexto principiológico de concepção da pena, né? Então, a pena, ela não pode ser perpétua, ela não pode ter efeitos perpétuos, nós temos que privilegiar uma ressocialização, um retorno do agente, do condenado, à vida lícita. Então, a reabilitação se insere nesse contexto na medida em que ela vai excluir, sobretudo do aspecto público, os conhecimentos relacionados ao fato de que aquela pessoa foi condenada e cumpriu uma pena. Então, é claro que, por um período, o fato de uma pessoa ter sido condenada e ter cumprido uma pena vai ser publicizado. Até porque, por exemplo, no direito do trabalho, várias empresas, dependendo da atividade que elas exercem, podem exigir dos seus empregados a ficha de antecedentes sem nenhuma anotação. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que lida com objetos cortantes ou uma empresa de segurança, quem vai trabalhar ali tem que ter a folha de antecedentes limpa. Então, essa informação, ela tem que ser publicizada, mas por um período, porque se entende que depois que a pessoa cumpriu a sua pena e passou algum tempo, ela deve ser considerada reabilitada, ou seja, o direito penal, o direito como um todo, tem que dar uma nova chance para essa pessoa tocar sua vida sem essa anotação na folha de antecedentes. Notem que este processo, ele tem a ver, mas ele não se confunde com a questão do lapso para o fim da reincidência, tá? Então, como é que funciona a reabilitação? Tá aqui nos artigos 93, 94, 95 do Código. Ela alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. Então, com relação ao acesso público, uma vez feita a reabilitação, ninguém vai poder olhar o processo, ter acesso ao processo ou saber desta condenação. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no artigo 92 desse Código, vedada a reintegração na situação anterior nos casos dos incisos 1º e 2º do mesmo artigo. Ou seja, a pessoa, ela não vai, após a reabilitação, ser reintegrada na função que ela perdeu ou voltar a exercer o mandato que ele perdeu. Mas, uma vez reabilitada, a pessoa pode vir a ser eleita novamente ou prestar um novo concurso público e aceder a um novo cargo. Aí não tem problema, mas ela não vai retornar àquele cargo anterior. Da mesma forma, ela não vai retornar ao poder familiar com relação àquela pessoa que foi perdido, mas nada impede que novas relações de poder familiar se estabeleçam. Então, como é que é feita a reabilitação? A reabilitação pode ser requerida depois de 2 anos do dia em que foi extinta a pena, de qualquer modo. Então, seja porque o condenado cumpriu a pena inteira, seja porque a pena foi extinta por extinção da punibilidade por uma questão de prescrição, por exemplo, da pretensão executória, a gente vai estudar tudo isso a partir da aula que vem. Então, do dia que acabou a pena, seja pelo motivo que foi, eu conto 2 anos e aí eu peço a reabilitação. Eu vou computar o período de sursis ou de livramento condicional se não sobrevier revogação, desde que o condenado tenha tido domicílio no país nesse prazo, tenha dado demonstração efetiva e constante de bom comportamento, tenha ressarcido dano ou demonstre absoluta impossibilidade de fazer, né? E no caso de uma pessoa que não tenha nenhuma condição, e tenha ressarcido, ou exiba um documento que comprove que a vítima não quer ser ressarcida, né? Porque a vítima não quer ser ressarcida e a pessoa não consegue comprovar que ela não ressarciu. Na verdade, isso tem que ser equivalente aqui no pedido de reabilitação. Então, aí, nesses casos, o condenado pode pedir a reabilitação. Aí o juiz vai examinar esses requisitos, né? Bom, a pessoa realmente cumpriu toda a pena, o prazo foi observado, ela desde então tem tido um bom comportamento, tem exercido só atividades lícitas, ela ressarciu a vítima na medida da possibilidade. Enfim, o juiz vai olhar tudo isso e tudo isso estando adequado, ele vai declarar então o condenado reabilitado. E aí, esse acesso à condenação, ao fato de que a pessoa cumpriu uma pena, não vai mais poder ser publicizado. Essa informação vai continuar passível de acesso por parte das autoridades, né? Então, num sistema do judiciário, aqui, sem ser de acesso ao público, isso vai continuar constando, mas publicamente a pessoa é considerada reabilitada. Se o condenado for, se esse condenado reabilitado, né, for condenado novamente como reincidente por decisão definitiva a uma pena que não seja só uma pena de multa, ele perde a reabilitação do crime anterior. Então, até por isso, esses dados todos continuam constando do sistema das autoridades públicas para ver se é caso ou não de perda da reabilitação, tá? Então, como eu disse, é um caminho que o direito penal tem para depois que a pessoa cumpriu a pena ou a pena se extinguiu, seja lá por que motivo, passado um determinado período, ela voltar a em termos de acesso público, não ter essas informações publicizadas e não perder, portanto, chances profissionais, não ser objeto de preconceito social, etc. Tudo tranquilo, gente, até aqui? Maravilha. Então, eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha para a gente começar a falar de punibilidade. Maravilha. Vocês estão vendo? Tá, ótimo. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, esse tema da punibilidade é um tema que a gente deveria tratar na aula que vem, só que ele é um tema muito amplo, então a gente já vai começar hoje, até porque ele não é um tema eminentemente prático, como é aqui a questão da reabilitação, dos efeitos da condenação. Ele é um tema que exige um conhecimento conceitual, teórico, e inclusive a gente vai retomar um pouco questões de teoria do delito que a gente viu no semestre passado. Existe uma questão teórica sobre se a punibilidade integra ou não a estrutura do delito. A gente viu no semestre passado que o crime é uma ação ou omissão, né, uma conduta humana típica, ilícita e culpável. E vocês vão ver essa estrutura na grande maioria da doutrina na atualidade. Mas vocês vão estudar, se vocês forem se especializar em direito penal, quiserem se aprofundar sobre o tema, vocês vão estudar que existem propostas diferentes também. Nós temos propostas de teoria do delito que são bipartidas, que unem tipicidade com antijuridicidade num único nível, como um só conceito, porque elas concebem esses níveis de uma forma diferente, e a culpabilidade. E a gente vai encontrar também teorias que são quadripartites, né? Então, em vez de ser a teoria tripartite clássica, né, tipicidade, ilicitude, culpabilidade, elas vão acrescentar uma exigência ao conceito de crime, que é exatamente a punibilidade. Essas propostas, elas são bem minoritárias. Um exemplo que a gente pode citar é o professor Davi Teixeira de Azevedo, que é professor da faculdade. Ele tem uma linha de teoria do delito quadripartite. Então, para ele, o crime é uma conduta humana típica, ilícita, culpável e punível. Se não há mais punibilidade, não há mais crime para ele. Só que essa não é a visão da maioria dos doutrinadores também não é a visão que transparece no código, né? A parte geral do código, ela não é uma estruturação de uma teoria, mas ela acaba refletindo alguns posicionamentos teóricos. Então, a minha posição pessoal e a posição da doutrina amplamente majoritária é de que a punibilidade não é um elemento da estrutura delitiva, mas é um pressuposto circunstancial ou contingente à imposição da pena. A punibilidade, ela quebra a ideia de que a todo crime deve corresponder uma pena. Então, não é sempre que o Estado reconhece a prática de um crime e aplica uma pena. Em vários casos, o Estado acaba abrindo mão de reconhecer a prática desse crime, porque a pena já vai ter perdido o sentido. Então, exemplo, o agente morreu no meio do processo. Eu não vou continuar com o processo penal. Ah, mas e os efeitos da condenação? E se a família quiser ser indenizada? Bom, a família da vítima vai ter que entrar no cível, então. Porque o processo penal, ele tem um foco primário, que é examinar a prática de um crime por uma pessoa. A hora que esse foco se perde, né, não faz sentido continuar por conta dos seus efeitos secundários. Então, mas muitas vezes o juiz declara a prática do crime, mas não aplica a pena. Exemplo, casos de perdão judicial. A gente vai estudar, o perdão judicial é um instituto que vai aparecer sobretudo na parte especial. Existem algumas situações, por exemplo, uma pessoa que culposamente causa a morte de alguém muito próximo, né? Então, estou dirigindo meu carro, falando no celular, provoca um acidente culposamente no qual morrem o meu marido, o meu filho. Eu não preciso aplicar pena para essa pessoa, né? A consequência do delito já foi tão gravosa para ela que não faz sentido aplicar pena. Nesse caso, o juiz pode aplicar o perdão judicial. Ele vai reconhecer a prática do meu delito, vai me condenar, mas não vai me condenar a uma pena. Ele vai perdoar esse crime. Então, aqui nesse slide, vocês vão ver que entre o crime e a pena tem uma flechinha, que é a punibilidade. Se eu não tenho a flechinha, eu não consigo aplicar a pena porque falta alguma coisa. Ou seja, a punibilidade, ela não está dentro da estrutura do delito. Ela não integra o que é crime. Existe crime sem punibilidade, mas é um requisito fundamental para a aplicação da pena. Esse requisito, ele é circunstancial ou contingencial. Existem situações nas quais ele está presente, situações nas quais ele não está presente, e isso não tem a ver com a configuração do crime em si. Mas se a punibilidade não estiver presente, o juiz não vai poder aplicar a pena, ou o Estado não vai poder executar a pena. Ok? Então, assim, em termos teóricos, é aqui que a gente localiza a punibilidade. Ela seria quase que uma ponte entre a teoria do delito e a teoria da pena. Então, o que se extingue quando eu falo, houve extinção da punibilidade, não é o crime, né? Então, a punibilidade não faz a gente voltar no tempo e excluir o crime, né? Isso, claro, para a doutrina majoritária. Para aqueles que acham que a punibilidade integra o crime, quando ela desaparece, o crime também desaparece, tá? Mas, na posição majoritária, o que se extingue não é o crime, é o direito de punir do Estado, a pretensão punitiva do Estado, tá? Isso também de acordo com a posição majoritária. Então, eu posso dividir a punibilidade, ou melhor, os requisitos de punibilidade, em dois grandes grupos. As chamadas condições objetivas de punibilidade, que são fundamentos, que são questões postas de modo positivo, para que se possa punir um determinado crime. Essas condições, elas vão se comunicar aos partícipes. Então, por exemplo, tem alguma discussão sobre isso, mas enfim. Existe um crime que vocês vão estudar no primeiro semestre do ano que vem, que é o crime de instigação, induzimento ou auxílio a suicídio. Então, se eu convenço uma pessoa a praticar suicídio. Esse crime, ele só é punido se a vítima tentar efetivamente se suicidar e dessa tentativa resultar ou uma lesão corporal de natureza grave ou efetivamente a morte. Nos outros casos, não haveria punibilidade. Na verdade, tem uma discussão aí na doutrina se isso é requisito, se é condição objetiva de punibilidade ou se é elemento da tipicidade. Mas, como o legislador colocou no preceito secundário, né, na parte que se refere à pena, vários autores falam que isso é uma condição objetiva de punibilidade. Então, se não se verificou na prática, o Estado não vai punir aquele crime. Muito embora tenha ficado comprovado que a pessoa convenceu o sujeito a tentar se matar, ele tentou se matar, chegou a sofrer lesões, mas foram lesões leves, isso não vai ser punido. As condições objetivas de punibilidade, elas aproveitam para todos os partícipes do crime. Então, todo mundo que participou daquele crime vai, digamos assim, ser beneficiado pela ausência de punibilidade. Ao passo que as chamadas escusas absolutórias, elas são excludentes. Então, a gente estaria vendo quase que dois lados de uma moeda, né? As condições objetivas de punibilidade são requisitos e as escusas absolutórias são excludentes. Elas tiram a punibilidade, as condições objetivas de punibilidade, elas dão a punibilidade em algumas situações. Essas excludentes, elas são incomunicáveis. Por quê? Porque elas têm natureza pessoal. Um exemplo é a questão do perdão, que eu já falei para vocês. No caso do homicídio culposo, existem os requisitos muito bem estabelecidos ali no código e isso vai se aplicar só para as pessoas que tiverem aquela condição descrita no código e para quem o juiz aplicar o perdão. Não vai simplesmente ser aproveitado para todos os demais coautores partícipes do crime, tá? Tudo tranquilo até aqui? Bom, estou partindo do pressuposto de que sim, né? Porque eu não sei se vocês estão acordados. Ah, obrigada, Gabriela. Bom, como que se estabelecem escusas absolutórias, né? Por que porque existem questões que afastam a punibilidade? Sobretudo por razões de política criminal. Por questões de conveniência, oportunidade do legislador, mas que sejam compatíveis com o fim da pena. Porque se eu não tiver essa compatibilidade, eu não posso estabelecer uma escusa absolutória. Para quem entende que a punibilidade está fora da teoria do delito, já é fácil ver essas outras questões que eu pus aqui no slide. Elas não integram o tipo penal. Então, o nosso agente não precisa saber daquela situação de escusa absolutória. Se a pessoa errou ou deixou de errar com relação à situação, isso é irrelevante para a aplicação. Ou seja, toda a parte que se passa na esfera psíquica do agente é irrelevante para a gente identificar uma escusa absolutória. Eu não preciso comprovar a relação de causalidade, não há relação com a consumação do crime. Por quê? Porque a gente está falando de algo que acontece fora da esfera do delito. Então, não tem relação com culpabilidade, não tem relação com ilicitude, não tem relação com tipicidade. Tudo isso está fora da estrutura da estrutura criminosa, da estrutura do que é crime. Vamos ver as hipóteses, porque acho que aí fica um pouquinho mais claro. Hipótese número 1, morte do agente. A morte do agente, evidentemente, é uma escusa absolutória, não é uma condição objetiva de punibilidade. Então, ela é pessoal, ela só vai valer para o agente que morreu, né? Porque senão, imaginem, 30 pessoas roubam um banco, aí um morre, aproveita para todo mundo. Claro que não, só vai aproveitar para aquele que morreu, então, com relação àquele, deixa de haver punibilidade. Anistia, graça e indulto, que a gente vai aprofundar um pouco o que são esses institutos na próxima aula. Abolicio criminis. Abolicio criminis acontece quando uma nova lei descriminaliza a conduta e aí ela vai ser aplicada retroativamente. Renúncia, perdão do ofendido, são institutos que a gente aplica nas chamadas ações penais de iniciativa privada. Então, são casos nos quais o legislador deixa na mão da vítima o processamento ou não do delito. Então, nesses casos, se a vítima renunciar à ação ou perdoar o agente, há a extinção da punibilidade. É diferente nos crimes de ação penal pública. Se alguém furtar alguma coisa minha, se arrepender, me devolver e eu, por conta disso, perdoar a pessoa, o processo penal vai continuar contra ela, independentemente de eu, vítima, a ter perdoado, porque é uma ação penal de iniciativa, é uma ação penal pública, tá? Mas a gente vai aprofundar tudo isso na próxima aula. A partir daqui, a gente vai ver com mais detalhe na próxima aula. O perdão judicial, ele pode ser estabelecido em alguns casos específicos. O caso mais clássico é esse do homicídio culposo. O caso mais recente é uma das hipóteses da colaboração premiada. Então, dependendo da colaboração que for acordada com o Ministério Público, o agente pode, na sentença, né, o colaborador, ele pode, na sentença, ser condenado, porém ter a pena perdoada. Então, ele não recebe nenhuma pena. Retratação, decadência e perempção também são institutos relacionados às ações penais de iniciativa privada. Então, quando a pessoa se retrata num crime contra a honra, disse que a vítima roubou no mês passado dinheiro para comprar respiradores do hospital público. Aí ela vem e se retrata, né? A retratação tem que ser feita nos mesmos meios, com a mesma publicidade, né? Não adianta falar numa conta de Twitter com milhões de seguidores e depois se retratar numa notinha de jornal do jornal de condomínio. Lógico, tem que ser no mesmo meio, com a mesma publicidade, da mesma forma. Mas a retratação em alguns crimes vai extinguir a punibilidade. E a decadência e a perempção são institutos relacionados a essas ações de iniciativa privada, em que a vítima tem um prazo para propor a ação e tem também uma obrigação de manter a ação em curso. Ela não pode simplesmente abandonar, desaparecer do processo e o juiz ficar atrás da vítima. A vítima tem que comparecer nas audiências, tem que dar andamento ao processo. Quando ela não o faz, aí há esse instituto da perempção. Mas vocês não precisam se preocupar, como eu disse, com essa listinha, porque essa listinha vai ser o objeto da nossa próxima aula. E, por fim, a prescrição, que com certeza é um instituto aqui que vai exigir mais atenção, mais estudo da nossa parte, porque existe toda uma fundamentação, né? Por que que existe prescrição no direito penal? Há motivos para isso. E as regras de aplicação, que são regras bastante complicadas. Eu tenho certeza que não existe nenhum outro ramo do direito que tenha regras de prescrição tão complicadas como as do direito penal. Então, aula que vem, a gente vai focar nesse slide aqui. A gente vai ver algumas hipóteses específicas de extinção da punibilidade que estão lá na parte especial ou na legislação penal especial, Com certeza, a mais controversa delas é o pagamento no caso dos crimes tributários, mas a gente vai falar sobre tudo isso na próxima aula. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Gente, ficou alguma dúvida, alguma questão até aqui? Deu para pegar bem conceitualmente o que, que é a punibilidade, o que, que é uma escusa absolutória, o que, que é uma condição objetiva de punibilidade? Maravilha, então semana que vem a gente continua. Eu não esqueci que eu estou devendo para vocês o texto de individualização da pena. Eu ainda estou em busca de um bom texto, porque esse com certeza é o tema, difícil dizer que é o tema mais importante do semestre, mas com certeza é um dos temas mais importantes do semestre. E eu já olhei 3 manuais e nenhum tá assim redondinho do jeito que eu quero. Hoje, como eu tô no escritório, que é o único dia que eu venho pro escritório na semana, eu vou baixar a biblioteca aqui, vou achar um texto mais claro para vocês, tá? Mas então é isso, nos vemos de novo na quinta-feira da semana que vem. Tchau, tchau, gente. Bom dia para vocês.